Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde de hoje, vamos falar de andropausa, popularmente conhecida como menopausa masculina. A andropausa consiste na diminuição dos níveis de testosterona, que é o hormônio responsável por controlar o desejo sexual, a ereção, a produção de espermatozoide e a força dos músculos. Para orientar, esclarecer sobre tudo isso, nós estamos com o Dr. Antônio César Cruz, urologista da Sociedade Brasileira de Urologia, é o nosso convidado de hoje. Dr. Antônio César Cruz, boa tarde, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vindo.
Olá, boa tarde. Prazer é todo meu estar aí com você e com seus ouvintes, mesmo que virtualmente estamos aqui a postos, mas pronto para ajudar no que for possível.
Perfeito, e nós estamos no Dial 96,7 para você que está nos ouvindo, mas você também pode nos assistir, nos ver no youtube.com/Folha de Pernambuco, ou então no Facebook, coloca Rádio Folha FM, e aí você vai ter acesso à nossa entrevista. Se não puder agora, futuramente, né, outro horário que você puder, você pode assistir esta entrevista na íntegra. Dr. Antônio César Cruz, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para situá-lo com relação à andropausa, hein?
Jota, antes de mais nada, existe uma tendência a gente, não, pelo menos nós profissionais da saúde, não chamarmos mais a andropausa, mas sim o que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que envolve aí uma série de outros problemas. Esse distúrbio, ele vale salientar o que se assemelha ao distúrbio que acontece na mulher, que seria a menopausa, se assemelha de alguma forma com relação à diminuição da produção de hormônios. Mas, de uma maneira geral, a forma com que aparece o distúrbio, com que é a andropausa, digamos assim, que vai ficar mais fácil da gente se fazer entender, é totalmente diferente da mulher. A mulher, existe um ponto final da menstruação, né? Existe o momento em que ela para de menstruar, e aquilo significa que daquele momento em diante, ela diminuiu a produção, quase zerou a produção de hormônio, do hormônio feminino. No homem, esse aparecimento, ele é mais insidioso, ele é mais lento, podendo chegar até 10 anos, 15 anos. Estima-se que diminui a produção de testosterona cerca de 1% ao ano. Apenas 30, 35% dos homens é que vão entrar nesse período de andropausa, que pode se instalar de forma realmente muito lenta. Então, na mulher você consegue categorizar, caracterizar, né? A mulher parou de menstruar em tal data, no homem não. Quando é que iniciou a andropausa? Varia, mas se sabe que a partir de 40 anos esse hormônio normalmente diminui a sua produção.
Agora, doutor Antônio César Cruz, eu gostaria que o senhor falasse, na mulher a partir dos 50 anos, é um parâmetro, não é?
De uma maneira geral,
por aí. De uma maneira geral, né? Cada caso é um caso, há exceções,
enfim. É algo meio que pontual, né? Perfeito. A última menstruação, a partir dali ela está na menopausa.
E no homem, também tem essa idade limite ou também varia muito, depende de cada caso?
Não, varia. Como eu estava dizendo, a partir de 40 anos, o homem já diminui um pouco a produção de testosterona, cerca de 1% ao ano. Tá? Então, o momento em que ele vai sofrer a alteração clínica da andropausa varia, primeiro, da idade do paciente, com a idade do paciente e depois com a produção realmente de testosterona dele. Porque nem todo homem, Jota, vai entrar na andropausa, tá? Cerca de 30, 35, como eu tinha falado, 30, 35% dos homens é que vão entrar na andropausa, vão ter uma produção de testosterona abaixo de níveis normais e vão desenvolver sintomas relacionados à andropausa. E esse aparecimento, como eu falei, pode começar aos 40 anos e lentamente aparecendo os sintomas, de forma que o homem não percebe como a mulher, de repente, de uma hora para outra, quando ela para de menstruar, ela começa a sentir fogacho, né? Aquele calor, uhum. Né? Parou a menstruação, ela já começa a engordar um pouco mais. Isso é um negócio meio que pontual. Um homem, não. No homem, esse aparecimento é mais lento, de forma que ele pode nem perceber que está realmente no período de andropausa.
Agora, o que difere esse percentual de quem vai ter e outros não é justamente o quê? Fator genético, hereditário? É um pouco disso?
Não tem uma explicação. Isso é multifatorial, que aí vai depender da qualidade de vida do paciente, vai depender do fator hereditário, vai depender da produção de testosterona dele antes da andropausa. Então, são vários fatores que vão predispor ou não o homem ao o aparecimento da andropausa, mas de uma maneira geral a gente não consegue determinar, não consegue identificar quem é que vai ou não entrar na andropausa, a gente só vai conseguir identificar quando ela já está instalada.
Entendo. Agora outro detalhe, o senhor falou aí no caso da menopausa, né, na mulher, fogaço, calor, sim, enfim, o homem também tem sintomas, não necessariamente esse, mas pode apresentar algum tipo de sintoma, doutor Antônio?
Pode sim, Jorge. Pode, inclusive, esses também, tá? Fogacho, o homem pode sentir aquele calorão, que é o que a gente chama de fogacho, menos intenso do que nas mulheres, mas pode sentir também. Mas chama a atenção no homem na esfera sexual. Normalmente ele perde o interesse, diminui o interesse, né? A libido, né? O desejo sexual diminui. Normalmente ele perde um pouco de massa muscular. Ele vai notar que a musculatura dele vai ficar mais fina, mais flácida. Ele vai notar que a gordura vai se tornar mais proeminente, principalmente a gordura abdominal, gordura visceral, né? E isso vai levar a outras consequências. A gente sabe, está provado cientificamente, que quanto maior a gordura visceral do homem, mais predisposto ele está a algumas doenças, como, por exemplo, doenças coronarianas, né? Doenças cardíacas. Então, isso leva a outros problemas. Mas, de uma maneira geral, ele vai perceber aí uma redução da libido, né? Do desejo sexual, vai notar a musculatura mais flácida, vai notar o abdômen um pouquinho crescido, né? Vai crescer o abdômen ali. E mais indisposição, né? Indisposição para trabalhar, indisposição para fazer uma atividade física. Então, normalmente são esses sintomas que são perceptíveis.
Se diz muito que a mulher mete também um fator emocional. No homem também acontece isso ou não?
Em termos de...
Fator emocional, tristeza, irritabilidade?
Sim, sem dúvida. Muda o humor, Jota. No homem, ele fica mais irritado, né? Fica mais sem paciência, digamos assim. Então, tá dentro desse conjunto aí a irritabilidade também.
A mudança do humor, né? Entendo. Doutor Antônio César Cruz, e como é feita a abordagem? Uma vez aconteceu, como o senhor disse, nem todo homem terá, mas os que têm, como é feita a abordagem? É um acompanhamento? É tratamento? Fala um pouco sobre isso.
A gente vai identificar, primeiro a gente vai identificar, porque a gente sabe que hoje em dia diversos outras situações podem levar a sintomas parecidos, né? Por exemplo, um estresse emocional, o homem que está desempregado, o homem que está com problema familiar, ele pode ter uma alteração no humor, ele pode ter uma alteração no desejo sexual e não está relacionada à andropausa. Então, a gente vai procurar relacionar esses sintomas e com a andropausa em si e fazer uma avaliação hormonal, né? Então, a gente vai dosar testosterona, a gente vai dosar outros hormônios que estão ligados diretamente à produção de testosterona até identificar. Então, se a gente identificar que clinicamente ele tem sintomas da andropausa e que laboratorialmente a testosterona dele está baixa, esse paciente é um candidato a ser submetido ao tratamento da andropausa, que é feito através da reposição do hormônio, a reposição de testosterona. Vale salientar que alguns homens, eles têm algumas restrições, por exemplo, se ele tem câncer de próstata, ele não deve fazer essa reposição de testosterona. Então, essa reposição de testosterona, ela tem que ser feita de maneira muito bem orientada por um profissional, um urologista, um endocrinologista. Então, tem que ser feito realmente um acompanhamento rigoroso da avaliação dessa testosterona.
E essa avaliação, exame, o senhor até no início da entrevista falou, olha, teria necessariamente que saber qual era o percentual antes, né, de chegar a essa idade, a essa fase, é um pouco disso ou não, independente, você pode fazer essa testagem e saber se está com pouco nível ou não do hormônio?
Não, do mesmo jeito que o homem é orientado a fazer uma avaliação de rotina com relação à próstata, né, a partir de 40, 45 anos de idade, a depender da história familiar, nesse momento, Jota, normalmente a gente já faz a avaliação da testosterona também. Então, é uma avaliação que a gente faz rotineiramente, anualmente, junto com o exame de próstata, independente da sintomatologia. E aí a gente pode identificar clinicamente, né, se ele tem alguma queixa relacionada a isso, e a gente pode identificar a nível de exame laboratorial também, dosando a testosterona. A gente vai dosar a testosterona junto com o PSA, junto com o sumário de urina, com a função renal. São exames que a gente faz rotineiramente em todo homem a partir de determinada idade.
Doutor Antônio César, eu já ouvi gente dizer que tomou injeção, né, para reposição hormonal. Outros não, eu tomei um comprimido. Tem diferença de tratamento, de medicação também? Tem isso? Tem?
Tem. Hoje, as formas aceitas que têm menor hepatotoxicidade, ou seja, menor agressão ao fígado, as formas aceitas pelas sociedades médicas são a injetável, né, a injeção, e o gel transdérmico. Existe um gel que você pode passar na pele, né, de uso diário. A injeção normalmente existe uma de absorção rápida, né, que você deve repor a cada 15 dias, e outra que você só precisa repor a cada 3 meses. Então é uma injeção a cada 3 meses. E tem o gel de uso diário, o gel transdérmico. A reposição de testosterona por via oral, ela não é aconselhada.
Então é importante o senhor falar sobre isso, porque eu já ouvi tanto a questão da injeção, né, quanto também do comprimido. Outro detalhe.
Uma coisa que é importante a gente frisar é que muitos jovens querem fazer essa reposição de testosterona, na verdade não é nem reposição, querem fazer uma super, né, produção de testosterona para malhar, né, para ganhar peso, ganhar musculatura, etc. Isso pode dar uma alteração no eixo que funciona normalmente entre o hipotálamo, a hipófise e o testículo na produção de testosterona. Então, a administração da testosterona exógena, né, aquela testosterona que o jovem quer fazer para ganhar massa muscular, isso pode bloquear esse eixo fisiológico, esse eixo normal, e ele vir apresentar problemas futuramente.
Agora, até aproveitando, mas através de suplementos consta também a testosterona, ou não é um tratamento específico mesmo, como é feito para a pessoa que já chegou na idade da andropausa?
Os suplementos, eles, se feitos sem a administração de testosterona, sem a adição de testosterona, pode até ter outras implicações. Mas não vão trazer essa implicação que a administração da testosterona traz. Claro. Então, o ideal é que se evite isso aí, se evite, na verdade, o uso desnecessário da testosterona. O homem na andropausa, o que ele vai precisar repor é basicamente a testosterona, de forma injetável ou transdérmica.
E é dessas formas que é feito, então, no suplemento não tem, não é, a questão desse hormônio lá.
O suplemento não vai repor.
Perfeito. Doutor Antônio César, eu gostaria que o senhor falasse também, uma vez feita essa reposição, o homem volta à normalidade, ou seja, o apetite sexual, a ereção, ou também depende de cada caso?
Jota, aí o grande problema é que a gente precisa avaliar se o problema dele da ereção, se o problema dele na falta de desejo sexual, está relacionado exclusivamente à falta de testosterona. Tá? Ele pode ter, como eu já mencionei aqui, ele pode ter distúrbios psicológicos outros, ele pode ter, né, algum estresse emocional que pode estar interferindo também. Se o problema sexual dele está relacionado à falta de testosterona, a reposição vai resolver sim.
Entendi. Então é importante.
Muitas vezes a gente só consegue identificar isso depois, né?
É importante o senhor frisar, porque muita gente pode pensar que é só isso. Não, apresentou o problema, mas tem outros correlacionados. Né?
Existem outras causas, diversas outras causas de disfunção erétil, né, da dificuldade na ereção, que precisa ser investigada. Então, se a queixa do paciente é só essa, ele precisa ser investigado, inclusive investigar também a andropausa, né?
Entendi. Doutor Antônio César, uma pessoa que tem uma vida saudável, boa alimentação, prática de exercício físico desde o começo, juventude, essa pessoa tem menor chance de ter a andropausa? O senhor disse que existem fatores variados, né? Mas, se cuidando, existe uma forma preventiva de se evitar?
Veja, Jota, na verdade, essa pessoa ela vai sofrer menos as consequências da andropausa se ela vier a ter. Esse é o principal fator. Então, vida saudável vai ajudar em retardar o aparecimento da sintomatologia ou até fazer com que essa sintomatologia seja muito branda, né? Porque se ele tem feito atividade física, ele vai ter uma musculatura boa, ele não vai ganhar massa, perder massa muscular, ele não vai ganhar gordura se ele mantém aí atividade física. Então, a vida saudável vai ajudar nesse sentido, a minimizar os efeitos da andropausa.
Ok. Doutor Antônio César Cruz, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde de hoje. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, que a gente não abordou? Fique à vontade. É até importante reforçar, não é, a questão de fazer determinada idade por diante o exame de próstata, mas também fazer, não é, o exame para detectar se está ou não com a andropausa, né?
Fica sempre a lembrança do seguinte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, todo homem, a partir de 45 anos, se ele tiver algum fator de risco para câncer de próstata, quais são esses fatores de risco? História familiar, paciente de cor negra, raça negra, como obesidade também é fator de risco. Então, se ele tem algum fator de risco para o câncer de próstata, ele deve começar a fazer a avaliação de próstata aos 45 anos. Se ele não tem história familiar, deve começar a partir dos 50 anos de idade. E a partir do início dessa avaliação prostática, no mesmo momento que ele faz a avaliação prostática, o urologista provavelmente também deve fazer a avaliação da detecção da andropausa para se tratar precocemente, evitando as consequências desse distúrbio androgênico do envelhecimento masculino.
Muito bem. Onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório, doutor?
Bom, a rede social é o Dr. Antônio César Cruz, no Instagram, no consultório 3048-5762.
Repita, por favor.
3048-5762.
Doutor Antônio César Cruz, muito obrigado pela sua atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. É um prazer estar com o senhor aqui. Até um próximo encontro e tudo de bom, hein?
Foi um prazer, estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Isso, um grande abraço. Conversei com o Dr. Antônio César Cruz, urologista da Sociedade Brasileira de Urologia, foi o convidado de hoje. Agradecendo a você, ouvinte Folha, que nos acompanha pelo Dial 96,7, e você que está nos acompanhando pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco, ou no Facebook é só procurar Rádio Folha FM 96,7. E pode também ver, assistir a nossa entrevista. Agora, ao vivo, ou depois, quando você tiver um tempinho, é super importante, hein? Obrigado a todas e a todos.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.